Está no ar, o Jornal do Senado.
Segue para a sanção presidencial o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê salário mínimo de R$ 979.
Lúcia Vânia diz que convalidação de incentivos fiscais dará mais segurança para investimentos.
Armando Monteiro afirma que aumento da importação de etanol à base de milho dos Estados Unidos prejudica produtores brasileiros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto da Lei das Diretrizes do Orçamento de 2018 foi enviado hoje à sanção presidencial.
O presidente da República, Michel Temer, tem 30 dias para confirmar integralmente ou vetar parte da proposta aprovada pelo Congresso. Repórter Carlos Pena Brechanini.
O presidente do Congresso, senador Eunício de Oliveira, assinou nesta quarta-feira a mensagem que encaminha a sanção do presidente Michel Temer, o projeto de lei do Congresso Nacional número 1 de 2017, que estabelece as diretrizes e metas orçamentárias para o ano que vem. A LDO de 2018 vai ser a primeira elaborada sob o regime da limitação do teto de gastos públicos. Eunício destacou na votação da proposta o esforço realizado pelos parlamentares para cumprir o prazo constitucional de 17 de julho.
Dos últimos 15 anos, somente uma vez a LDO foi votada dentro do prazo, então eu não posso deixar de fazer um registro a todos que fazem a comissão de orçamento, ao presidente da comissão de orçamento, Dário Berger, especialmente o relator, que atendeu a todos pacientemente, dentro do prazo, votou e entregou. Quero agradecer a todos os líderes que cooperaram dentro de um semestre como esse, difícil para todos nós.
O presidente do Senado ressaltou ainda que, com a aprovação da LDO, o Congresso pôde entrar oficialmente de recesso, em vez de adotar o chamado recesso branco, uma interrupção informal dos trabalhos.
Vamos para casa de consciência tranquila, vamos para o recesso efetivo e verdadeiro, como determina a Constituição brasileira. Eu disse várias vezes no Senado que não faria recesso branco, mas que faria o recesso constitucional que fosse estabelecido.
A LDO define as prioridades para o orçamento da União, que será votado no segundo semestre. A meta fiscal do governo está prevista como um déficit primário de R$ 131 bilhões para 2018. Esse será o quinto ano consecutivo em que as contas públicas fecharão no vermelho. O projeto não prevê mais ganho real de valor no salário mínimo, apenas a correção inflacionária de 4,5%, passando de R$ 937 para R$ 979.
Seguiu para a sanção presidencial o projeto que convalida os incentivos fiscais concedidos por estados para atrair a instalação de indústrias e empresas em seus respectivos territórios.
A proposta prevê um prazo de carência de até 15 anos conforme a atividade para o fim das isenções em vigor, que foram concedidas ilegalmente de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
O projeto estabelece ainda que os futuros convênios para a concessão de incentivos serão aprovados por 2/3 dos integrantes do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, e não mais por unanimidade, como ocorre atualmente.
A autora da proposta, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, acredita que a aprovação dará mais segurança para os investimentos no país.
Essas empresas ficam sempre na dúvida se deve investir ou não, porque há sempre a possibilidade dos incentivos serem considerados inconstitucional e os investimentos já feitos pudessem sofrer paralisação.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, criticou o aumento de 400% da importação de etanol à base de milho dos Estados Unidos, quando se comparam os volumes comprados no primeiro semestre deste ano e no mesmo período do ano passado.
Armando Monteiro destacou ainda que a quantidade representa o dobro do volume importado em todo o ano passado e corresponde a 83% de toda a produção nordestina de etanol.
O senador afirmou que defende uma economia aberta, com competitividade, mas o cenário atual tem produzido desequilíbrios graves.
Segundo Armando Monteiro, a importação desestrutura o mercado, ameaça o emprego na região e não melhora o preço do produto para o consumidor final.
Porque se nós estivéssemos fazendo importação para estabelecer uma concorrência de modo a que os preços para o consumidor pudessem ser ou reduzidos ou estabilizados, mas não é isso que está acontecendo.
Já na opinião do senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, o Brasil não pode mais adiar a reforma tributária.
Para ele, reduzir e simplificar a cobrança de impostos é condição necessária para o país estimular a economia.
Amorim lembrou que os brasileiros pagam mais de 90 tipos de tributos. E em relação ao Produto Interno Bruto, a carga tributária do Brasil é a maior das Américas e uma das mais elevadas do mundo.
O senador criticou a ânsia arrecadatória insaciável nos três níveis de governo e disse que a complexidade do sistema tributário dificulta a fiscalização e estimula os sonegadores.
Com menos tributos, a economia girará mais e mais rapidamente. A arrecadação do Estado, com certeza, será maior e mais fácil de fiscalizar e mais transparente.
E o que dificulta o crescimento do país, na opinião do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, é o atual modelo de governança, baseado na prática da corrupção.
Para o senador, a ideia de que governabilidade deve rimar com promiscuidade levou ao aumento da dívida pública, ao aparelhamento do Estado e ao loteamento de cargos públicos, resultando na crise econômica enfrentada pelos brasileiros.
Segundo Álvaro Dias, neste ano, 52% do orçamento tem sido destinado ao pagamento de juros e encargos da dívida pública, que deve chegar a R$1,7 trilhão. Em 2016, a mesma dívida foi de R$1,3 trilhão.
Enquanto esse sistema de governança prevalecer, o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento compatíveis com a sua grandeza e, sobretudo, com a grandeza do seu povo.
Ao criticar as mudanças nas leis trabalhistas aprovadas recentemente e a proposta de reforma da Previdência em análise no Congresso Nacional, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lamentou a falta de empenho do governo em adotar medidas que, de fato, poderiam ajudar o país a sair da crise econômica.
Ela citou como exemplo a proposta que tributa as grandes fortunas e a que trata da isenção fiscal para instituições sem fins lucrativos.
Na opinião de Vanessa Graziottin, o governo, ao não pedir urgência para a votação dessas propostas, deixa de arrecadar R$60 bilhões, que poderiam ser aplicados no sistema de seguridade social.
O que nós estamos vendo é um caminho que está afundando de vez o Brasil e que está tirando dinheiro, recurso, daquele que menos tem, o trabalhador e a trabalhadora brasileira.
E o Senado aprovou no primeiro semestre a proposta de emenda à Constituição que acaba com foro por prerrogativa de função, mais conhecido por foro privilegiado nos casos de crime comum.
A proposta que seguiu para votação na Câmara dos Deputados manteve esse mecanismo apenas para os casos de crimes comuns praticados pelo presidente e vice-presidente da República, além dos presidentes da Câmara dos Deputados, Senado e Supremo Tribunal Federal.
Uma das apoiadoras da PEC, a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, citou estudo da Fundação Getúlio Vargas, que aponta que menos de 1% dos réus com foro privilegiado são condenados.
Para ela, o foro privilegiado só aumenta a sensação da sociedade de que a justiça não é igual para todos os cidadãos. Além disso, desvirtua o papel do Supremo Tribunal Federal.
Quando o Supremo recebe uma avalanche de processos criminais, deixa de ser uma corte constitucional e passa a ser um tribunal criminal. O rito no Supremo é diferente. Exige perícia, interrogatório. A demora no julgamento acaba gerando a prescrição e, óbvio, o sentimento de impunidade.
Jornal do Senado, apresentação Rita Zumba e Alexandre Campos. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.